Daremos início neste momento ao terceiro eixo, que trata sobre aprimoramento dos critérios, mecanismos e procedimentos de avaliação da educação superior. Vale lembrar que este debate está sendo transmitido ao vivo pela ABMS TV. Assim como nos blocos anteriores, foi feito um sorteio que definiu a ordem de resposta de cada representante. E neste terceiro bloco, a doutora Maria Helena Guimarães, representando o PSDB, será a primeira a discorrer sobre o tema. Na sequência, será a vez do ministro Henrique Paim, do PT, e, por último, a doutora Maria Alice Setúbal, do PSB. Convido para fazer uso da palavra o doutor Gabriel, que fará uma breve introdução, então, sobre o eixo 3.
Como eu vou falar o que penso. E, com respeito à palavra qualidade, ela não tem ligação nenhuma com o que vocês falaram. Nada, né? O que acontece é o seguinte, eu tenho uma ojeriza completa com essa palavra. Por quê? Ninguém diz o que é qualidade. Ninguém. Eu fiz pesquisas nos sites e nos portais de todas as instituições. Todas são de boa qualidade. Tem umas que dizem que são de excelente. Certo? Ninguém diz, sou de péssima qualidade. Então, o que acontece é o seguinte, qualidade precisa ser comparada. Se você tem um modelo para comparar, olha, nesse modelo, naquilo que eu vou preparar o meu aluno, ele precisa sair com tais competências, precisa sair com tais conhecimentos. Quer dizer, e em função, se em 4 anos ele precisa sair, precisa se verificar a cada ano qual é o progresso dele. E cada um faz, dentro de um modelo excelente, cada um faz. Olha, a minha qualidade vai ser um pouco menor do que isso. Então, com a justificativa do que eu não gosto da palavra qualidade, porque ninguém diz o que é, eu já fiz pesquisa, já li, não tem, ninguém fala. Então, não, a minha escola é a melhor qualidade, os programas de governo, educação de qualidade, não, ninguém diz o que é. Então, não é nada com vocês, hein, deixando bem claro. Bem claro. Então, agora, existe, com respeito, então, nós estamos falando da avaliação, os critérios, existe lei, existem os sinais, que é a lei específica sobre isso. E lá ele diz bem claro como é que se avalia sinais, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Lá diz bem claro como deve ser avaliado a escola. Quer dizer, avaliação interna, qualquer empresa faz no seu projeto. Ela cria, olha, dentro do seu projeto, cada um faz a sua, para se avaliar, como é que ela está, é importante. Então, tem avaliação interna, tem avaliação externa e tem avaliação do ENADE, que é a avaliação do aluno. Esse é o critério estabelecido para a lei. Mas o que acontece é que, como não é possível fazer essa avaliação em todas as instituições, e aonde, desculpe, isso aí eu já tenho lutado há bastante tempo, criou-se uma fórmula baseada no ENADE, aonde, com, eu não sou nem estatístico, pode ter algum estatístico aqui e me derrubar, mas não derruba não, por quê? O que acontece é uma fórmula aritmética inventar, aonde, né? Criaram-se para facilitar a estrutura, critérios, aonde criaram o CPC, Conceito Preliminar de Curso, e o IGC, Geral de Curso, que é a somatória. Mas o que acontece é o seguinte, o CPC, que é um conceito preliminar, virou definitivo. É a tal da regulação que a professora falou. Então, toda a nossa... E o que acontece? E vou dizer até que entre nós. A maioria das instituições sabe como fazer para tirar 3. As pequenas que não sabem. É o grande problema. Não posso falar aqui. Verdade é essa. Verdade é essa. E cria, quer dizer, principalmente com as instituições pequenas, que são aquelas que mais sofrem no pedaço. porque tem determinação que elas não precisam cumprir, que o CPC exige e o IGC também. Então, esse é o tema principal disso, né? E que nós queremos perceber como é que cada um dos representantes pensa.
Obrigada, doutor Gabriel. Antes de passar a palavra, doutora Maria Helena, eu gostaria de informar que, neste momento, nós temos 1.132 internautas acompanhando o debate pela ABMS TV. Então, neste terceiro eixo, portanto, a doutora Maria Helena, do PSDB, será a primeira a fazer os comentários. Reitero que cada representante tem um tempo máximo de 5 minutos para suas considerações e, como mediadora, informarei quando o tempo estiver faltando 1 minuto e quando estiver se esgotado. Convido, então, para responder primeiro, doutora Maria Helena.
Bom, eu acho que o Gabriel tocou num ponto muito importante, que é como fazer o sistema garantir a sua pluralidade na configuração que comporta tanto uma instituição de grande porte como uma instituição pequena, né? Eu creio que não seria bom para ninguém, nem para os alunos, nem para o Ministério da Educação, nem para a sociedade brasileira, que esse sistema fosse dominado só por grandes instituições, algumas até muito grandes, entre as maiores do mundo. Eu acho que não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sistema que é bastante diferenciado na oferta e que, para manter essa diferenciação, ele deverá claramente, no processo de avaliação, considerar critérios diferenciados em relação ao desenho da própria instituição, a como ela se configura, né? Por exemplo, eu não acho justo, que foi uma palavra que a Maria Alice usou bastante, que eu acho que ela tem toda a razão, tem que ter justiça na avaliação, né? Eu não acho justo adotar exatamente os mesmos critérios para avaliar um certo tipo de curso oferecido por uma grande instituição e por uma faculdade pequena e que, como disse o Gabriel, a grande sabe tirar 3. A pequena não consegue, porque a grande tem mecanismos para tirar 3 que a pequena não tem. E todos nós sabemos quais são, né? Então, eu acho que seria uma certa hipocrisia fechar os olhos a uma realidade concreta que todos nós sabemos que existe, né? Então, eu acho que a avaliação precisa ser... Houve melhoria? Houve. Eu acho que foi um processo iniciado na minha época de INEP, de Ministério da Educação, primeiro com o Provão, depois com a avaliação das condições de oferta, evoluiu para os sinais. Temos hoje o conceito preliminar de curso, temos o IGC, Índice Geral de Curso. Os conceitos preliminares estão se tornando definitivos por falta de tempo do Ministério da Educação dar conta do tamanho, né, da quantidade de processos e de visitas a serem feitas. Então, esse é um tema importante. O ensino superior não vai parar, os alunos não vão parar de ter aula, os professores não vão parar de dar aula, as instituições não vão parar. Então, como fazer, né? Nós temos que achar caminhos por meio do debate, da articulação interna, tanto do MEC, mas principalmente com os segmentos afetados, para que, ao mesmo tempo em que o bonde está andando, as soluções sejam encontradas. Eu não tenho nenhuma solução mágica para isso. Estou lendo e estudando o assunto, porque eu fiquei muito impressionada de ver a diferenciação ocorrida no sistema de ensino superior brasileiro nos últimos anos. Quer dizer, é realmente impressionante. Eu estava, durante todo esse tempo, muito mais dedicada à educação básica do que ao ensino superior, né? E, diante dessa diferenciação, o sistema de avaliação e de regulação, ele tem que passar por um aprimoramento e por ajustes finos para dar conta desta realidade, né? E isso envolve um trabalho gigantesco. Aqui não estou fazendo nenhuma crítica ao MEC, até porque nem sei exatamente quais são os problemas que afetam no momento a tramitação dos processos. Eu imagino que é uma questão de quantidade, porque isso tem em todos os lugares. Eu fui secretária de Educação de São Paulo e confesso que é mais difícil do que ser qualquer coisa no MEC. muito mais, né? Muito mais difícil. Só para terem uma ideia, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, na área de processos trabalhistas, quando eu cheguei, ela tinha cerca de 350 mil processos parados.
Um minuto.
Né? Então, é tudo muito complexo quando se fala de educação. O que eu acho é que é preciso ter um, digamos assim, um fórum de articulação e de negociação para que essas coisas possam ser discutidas e que se chegue a um caminho, e que, obviamente, sob a coordenação do Ministério da Educação, que é o único ente que tem, de fato, autoridade para coordenar um processo dessa natureza. Agora, é complicado? É. Vai ser difícil? Vai. Mas vai ter que ser feito. O ensino superior brasileiro não é mais aquele.
Obrigada pelas suas considerações. Passamos agora a palavra para o ministro Henrique Paim, para os seus comentários, então, acerca do terceiro eixo do debate, respeitando a duração máxima de 5 minutos.
Bem, eu diria que o professor Gabriel ele tem toda a razão. Quer dizer, eu estou, como eu falei aqui, há quase 11 anos no MEC, e recebi várias instituições, reitores, que vão até o Ministério da Educação, e todos dizem que são referência em qualidade e têm uma importância estratégica para o país. Todos falam isso, e que é muito importante acelerar a aprovação dos seus cursos. Então, eu acho que de fato, é um discurso comum, né? Um lugar comum. E nós precisamos de aprofundar, verificar o que é exatamente essa questão da qualidade, quais são os parâmetros que a gente tem que utilizar. Eu estou totalmente de acordo que a gente tem que trabalhar nessa direção. Em relação à questão do IGC e CPC, eu diria que ele tem um papel importante, porque ele dá mais celeridade para que a gente possa avançar nos programas que nós temos de apoio aos estudantes, como FIES e como ProUni, porque a gente precisa ter atualizado essas informações. Assim como nós temos questões a serem revistas no IGC e no CPC, até porque, né, como admitiu aqui o professor Gabriel, existem questões, né, que envolvem a gestão desses indicadores todos, que muitas vezes as instituições maiores têm um conhecimento mais aprofundado, um acúmulo, né, têm mais recursos, inclusive, para contratar pessoas que sabem trabalhar nessa direção. Mas também no conceito institucional e no conceito de curso, também nós temos problemas a serem enfrentados, né? É muito difícil nós termos um conceito institucional e um conceito de curso que seja um conceito que reflita a realidade daquela instituição, né? Eu sei porque, geralmente, uma instituição que muitas vezes tem um baixo desempenho, ela acaba apresentando um conceito institucional e um conceito de curso, muitas vezes até discrepante daquele conceito preliminar que tinha. Então, se nós temos essa situação, muitas vezes, é porque existe algum problema também em relação ao conceito institucional e ao conceito de curso, que precisa ser aprimorado, né? As visitas em loco, nós precisamos ter, a partir do censo da educação superior, maiores elementos que nos permita, né, trabalhar a questão, por exemplo, da dimensão de infraestrutura. Tudo isso são questões que nós podemos avançar, sem dúvida alguma, e o Ministério da Educação tem um diálogo aberto nessa direção. Agora, a questão do uso do CPC, do CC, ela não é, não está relacionada somente àquele resultado que nós temos naquela avaliação específica, né? Nós temos trabalhado fortemente com a questão da reincidência, né? Com o acompanhamento da situação de cada instituição, de cada curso. Então, existe uma compreensão do Ministério da Educação que nós precisamos analisar o processo, o desempenho daquela instituição ao longo do tempo para tomar qualquer decisão de supervisão em torno daquela instituição. E eu acredito que nós temos, sim, espaço para discutir essa questão de forma mais aprofundada e avançar como a gente tem feito a partir dessas interlocuções, né? Eu diria que nós temos alguns indicadores, né, que são indicadores importantes, que demonstram que o Brasil ele tem avançado em relação ao seu desempenho das instituições. Não vou falar em qualidade para o senhor não ficar chateado conosco. Mas o que eu diria é o seguinte: nós temos, de fato, indicadores como, por exemplo, a titulação. A titulação é um indicador importante. A dedicação dos professores é outro indicador importante, e que nós estamos vendo que, ao longo dos anos, está se ampliando, sim, a titulação, inclusive do setor privado, né? Professores com docentes com mestrado, doutorado, né? O núcleo docente ele tem avançado também nessa direção. Acredito também que a dedicação do professor, quer dizer, a redução do número de professores oristas, também tem ocorrido em função desse trabalho que a gente está fazendo. Então, independentemente dos resultados que podem ser questionados, né, do CPC, do IGC, nós temos outros indicadores que demonstram que a gente tem avançado. Eu acredito nesse sistema. E eu acho que é possível a gente aprimorar e avançar cada vez mais, sempre com a responsabilidade em torno dessa expansão que a gente tem feito, né? Então, eu sou crente de que é possível, sim, avançar em relação a esse sistema, e nós temos todas as condições para isso, porque existe um diálogo permanente com o setor e que nós queremos aprofundar ainda mais para que a gente possa ganhar do ponto de vista de qualidade.
Agradeço os comentários do ministro Henrique Paim. Passamos agora a palavra para a representante do PSB, doutora Maria Alice Setúbal, para suas considerações.
Bom, sem dúvida, a questão da avaliação é fundamental. Acho que o Brasil avançou bastante em relação a isso, nos diferentes níveis de ensino, mas no ensino superior, com certeza. Eu não tenho a resposta de como a gente poderia estar encaminhando essa questão, mas eu concordo, eu queria discutir dois aspectos aqui. Concordo com a Marilena, eu acho que em várias questões na educação hoje, mas no caso da avaliação, com certeza, o avanço significa a gente olhar mais para, de uma forma mais individualizada, tanto para as instituições, como para as regiões, como para as diferenças, não só de tamanho, mas também do tipo de curso, né? E a região onde esse curso está. Então, eu acho que são diferentes variáveis que têm que ser levadas em conta nesse momento para que a gente possa avançar na direção de um sistema de avaliação que seja mais adequado. Eu acho que a avaliação é um tema polêmico, é dificílimo. Todos nós já passamos por diferentes experiências com a avaliação. A gente sabe que não existe um processo perfeito de avaliação. A gente sabe que vários casos de relatos que, quando o MEC está chegando, vai para uma universidade, todos os professores se juntam, fazem isso, fazem aquilo. Os próprios professores, para receberem, para responderem às demandas do MEC, também não querem que as suas faculdades sejam mal avaliadas. Enfim, eu acho que... Mas isso é parte do processo de avaliação. Eu acho que não vai ter... Sempre existe isso nas universidades, no ensino superior, existe isso nas empresas que dizem que fazem avaliações maravilhosas, 360 graus, não sei o quê, nunca é perfeito. Então, o que não quer dizer que a gente não tenha que sempre caminhar na direção de um aperfeiçoamento, dado que essa avaliação tem impactos muito grandes na vida das pessoas, dos alunos e na sustentabilidade das instituições. Então, não estamos falando de uma questão que seja secundária, ela é fundamental. Mas eu acho que, de um lado, avançar nessa sutileza, ou melhor, aperfeiçoamento dos diferentes critérios para que a gente possa fazer essa avaliação. De outro lado, nós temos no Brasil uma certa inversão do papel da avaliação, por motivos vários, né? Nós conseguimos implantar nas diferentes modalidades, nos diferentes níveis de ensino, primeiro a avaliação e depois nós vamos pensar na qualidade, no currículo. Mas é uma inversão, porque a própria avaliação é que faz com que se repense os currículos, a adequação dos cursos, a infraestrutura, a qualificação do professor e tudo isso. Então, nós não temos, primeiro, critérios e depois, a partir de critérios dados, nós vamos fazer a avaliação. A gente tem um movimento inverso, isso em todos os níveis de ensino. Então, eu acho que nós já estamos, nesse momento, num amadurecimento da sociedade, que é possível a gente começar a pensar não repensar essa inversão. Então, quando o ministro falou aqui hoje da discussão do MEC em relação ao currículo, por exemplo, eu acho que é, gente, aí o currículo é que vai pautar os cursos e a avaliação. Quer dizer, eu acho que isso é um amadurecimento da sociedade numa direção que é mais adequada do que esse inverso que a gente vive da avaliação nos pautados. Então, eu acho que avançar nessa avaliação significa também nós repensarmos quais são os critérios que têm que ser avaliados, né? E não simplesmente estar pautando isso. E, nesse sentido, aí eu volto, eu como a Maria Helena, a gente está sempre na educação básica, mas é a importância das licenciaturas e dos cursos de professores, né? E a importância das universidades nessa discussão do currículo, né? Das bases curriculares, quais são os parâmetros, qual é a moldura disso, como isso vai se articular com respeito à diversidade cultural, com respeito às diferenças regionais. É uma situação complexa. Em todos os países do mundo, esse processo de currículo não é uma tarefa simples, mas eu tenho certeza que essa direção nós vamos amadurecer e isso terá um impacto na avaliação. Isso terá um impacto na avaliação. E aí, de novo, professor, qualidade é também conseguirmos formar formadores de professores que possam trazer para a sala de aula metas de aprendizagem compatíveis com os desafios que nós estamos vivendo hoje.
Tempo esgotado. Obrigada a todos pelos seus comentários. Nós gostaríamos também de registrar a presença aqui neste debate do deputado federal Alex Canziani. Da mesma forma que fizemos nos eixos 1 e 2, agora abriremos espaço para as perguntas do presidente da BMS, Dr. Gabriel, desta vez, então, sobre o tema, o eixo 3, aprimoramento dos critérios, mecanismos e procedimentos de avaliação da educação superior. Seguindo a mesma ordem de respostas, cada representante terá 3 minutos para os seus comentários. Com a palavra, doutor Gabriel.
Realmente, na minha primeira colocação, acho que eu deixei claro quais são as preocupações, né? E uma coisa que eu precisava ajustar, dentro do que a senhora falou, é que a questão de professores não acontece mais assim, não. Acho que nunca aconteceu o que eu entendi, a troca de professores. Para ser bem sincero, no tempo do Conselho Federal de Educação, quando nós estávamos nascendo como instituição, a gente trocava alguns livros, só isso. Professor, não. Professor, não. Então, o que acontece é deixar isso aqui, inclusive porque a relação dos professores lá no EMEC. Eu não sou especialista em EMEC, mas eu acho que há o registro da identificação dos professores, isso não dá para fazer. Mas, enfim, a minha pergunta é justamente ligada. Como, né, fazer com que, em primeiro lugar, o sistema particular é totalmente favorável à avaliação. Ela precisa existir. Eu sei que é difícil de ser feita, mas não pode ser feita, quer dizer, criando injustiças. Então, a pergunta que eu faço é: como fazer com que a avaliação realmente represente um desenvolvimento que a instituição está tendo, né, para que, dentro de modelos que sejam bem claros do que é qualidade, a gente possa, quer dizer, a sociedade possa conhecer as instituições brasileiras.
Para responder, então, ao questionamento do Dr. Gabriel, cada um dos senhores terá 3 minutos. Caso o tempo seja extrapolado, o representante será interrompido. Vamos ouvir primeiro, então, as explanações da doutora Maria Helena, do PSDB.
Muito bem. Nós temos uma proposta em relação à avaliação do sistema de ensino superior que vai na mesma direção que o ministro, Maria Alice, que todos já comentaram aqui. Primeiro, Diversificar o ensino superior e definir padrões de qualidade para instituições dedicadas à educação geral e ou preparação profissional. Quer dizer, existe essa diferenciação já hoje no sistema. No entanto, os critérios, os padrões de qualidade, eles, em geral, não consideram essa diferenciação, né? Outra coisa, definir padrões de qualidade, inclusive para ampliação da oferta de cursos tecnológicos nas áreas e regiões onde o efeito do curso tecnológico para a empregabilidade dos jovens for maior. Um outro tema que também está na nossa proposta, revisão das referências dos ENADES, né? Por que isso? Na mesma linha do que disse a Maria Alice, o currículo, né? Bom, todo mundo sabe que a avaliação é um recorte do currículo, não serve como currículo. Agora, para ser recorte do currículo, é preciso que haja um currículo, senão vai recortar o quê? De onde, né? Bom, então, a matriz de referência dos ENADES, ela precisa ser revista de tal modo que seja possível construir ENADES mais modernos para construir comparabilidades entre anos de aprendizagem e escalas de proficiência em cada curso. É possível fazer isso. Aí nós teríamos um critério mais objetivo para fazer o acompanhamento geral, como o ministro mencionou, que é importante ter uma medida, uma medição, para fazer todo o processo de regulação que o MEC precisa. Ao lado disso, definir critérios de avaliação de processo diferenciados, considerando a diversidade do sistema, né? E isso levaria. Então, eu não tenho nenhuma bola de cristal. Eu acho que esse é um tema para ser muito discutido e aprofundado. Não é simples, não é simples, né? Confesso aqui, eu, inclusive, estou estudando o assunto, porque está chamando minha atenção a partir de alguns textos que eu li. Eu acho que a gente deveria dedicar um tempo a refletir sobre o atual sistema de avaliação do ensino superior e ver o que, que ele pode ser aprimorado e como, né? Então, não tenho uma receita pronta para isso. Obrigada.
Passei do tempo? Obrigada pelas suas considerações, doutora Maria Helena. Então, agora eu peço para que o ministro Henrique Paim, representante do PT, responda à pergunta do doutor Gabriel.
Eu acredito que nós temos espaço, sim, para a questão de melhoria da avaliação, né? Nenhum sistema de avaliação ele é perfeito. Ele tem que ser construído, né, com o tempo. Nós precisamos testar modelos. E o Brasil começou muito recentemente esse processo, né? A lei dos sinais é muito recente. Então, é natural que, após um período de implantação da lei, a gente tenha que fazer uma revisão nessa questão, né? Então, nós precisamos de tempo, precisamos de discussão, nós precisamos testar novos modelos e verificar o que precisa ser alterado para que a gente possa avançar ainda mais, né? O que nós precisamos ressaltar é que, de fato, o Brasil conseguiu criar um sistema nacional de avaliação da educação superior que precisa ser aprimorado, mas existe. E agora, o que nós precisamos fazer é exatamente o aperfeiçoamento desse processo, né? Obviamente que nós temos interesses diversos aqui, né? Nós temos interesses que são muito voltados para a questão realmente de melhoria, né, das instituições, que sejam de melhoria dos cursos, que faça com que o Brasil mude a sua perspectiva do ponto de vista de crescimento econômico, desenvolvimento, atenda às demandas que estão relacionadas ao setor produtivo, né? Por isso que eu ressalto sempre que é importante fazer esse casamento, né? E é um casamento do mundo produtivo com as universidades, e que passa também pelas instituições privadas, né? Esse compromisso não deve ser só das instituições públicas. As instituições privadas também têm que participar desse processo, elas têm que buscar essa relação com o mundo empresarial e permitir, né, que os seus cursos, as suas instituições atendam essas necessidades. Então, quando nós falamos nessa revisão do processo de avaliação, nós precisamos atender essa demanda, que é uma demanda latente. A avaliação ela tem que refletir o que o país precisa. Como disse aqui a Marina de Setúbal, quer dizer, nós não podemos fazer com que a avaliação esteja à frente do próprio currículo. Né? Mas, quando nós não temos, né, clareza em relação à questão curricular, a avaliação ela joga um papel muito importante para a melhoria do sistema. Então, eu diria que nós precisamos aprofundar. E o aprofundamento dessas mudanças curriculares, né, de projetos inovadores que podem chegar junto ao Ministério da Educação, está associada, obviamente, a uma discussão em torno da avaliação, que nós apoiamos, né, nós queremos fazer essa discussão, e acredito que existe uma palavra, né, no Brasil, porque hoje nós temos uma agenda de consenso na educação, né, mas uma outra coisa que nós temos hoje é maturidade. Então, essa maturidade permite que a gente faça essa discussão e possa avançar cada vez mais.
Obrigada, ministro. Agora peço para que a doutora Maria Alice Setúbal, do PSB, responda a pergunta.
Como nós já discutimos até agora em todas as falas, sem dúvida é uma questão complexa e muito séria, né? Eu acho que a gente tem que avançar, mas eu gostaria só de... Comecei a pensar alto aqui, que a avaliação, com todas a avaliação no sistema do ensino superior, apesar de todas ainda as questões que nós já debatemos aqui e que é necessário avançarmos, ela já é uma avaliação que tem múltiplos componentes, né? Eu acho que quando nós pensamos na avaliação da educação básica, que é um avanço enorme, eu defendo o IDEB, não é uma crítica ao IDEB, é muito mais ao uso que se faz dele. Então, nós temos um componente, tem possibilidade de vários outros, mas na política pública do Ministério da Educação, nós temos um índice que acaba sendo usado para todos os... ele responde por questões bastante específicas, mas ele é usado para responder por todas as questões da educação básica. Então, eu acho que, nesse sentido, com todo aprimoramento que deve ser feito desse sistema, pelas questões que nós discutimos, o sistema de avaliação do ensino superior ainda está um passo à frente do que nós temos na avaliação do sistema da educação básica. E o que eu gostaria de acrescentar aqui nesse momento, dois pontos. Um é que essa avaliação ela tem uma responsabilização das faculdades, das universidades, e também uma responsabilização do Ministério, como o ministro tem colocado aqui. Quer dizer, nós não podemos exigir das faculdades e das universidades a responsabilização por avançar cumprir os critérios da avaliação, se o Ministério não dá as condições adequadas também para que isso aconteça. Então, eu acho que é importante colocar a responsabilização das universidades e das faculdades, principalmente se nós levarmos em conta o ProUni e o FIES, as faculdades, as universidades do ensino superior estão respondendo para uma educação pública. Então, tem que prestar contas, sim, para a sociedade. Tem que prestar contas, e essa avaliação é uma forma de prestar contas para a sociedade. E eu acrescentaria, quando o ministro fala da articulação com o mundo do trabalho, que eu acho que é fundamental, isso é cobrado sempre. Nós estamos sendo cobrados, enquanto país, para uma maior competitividade, uma maior produtividade, mas também... É uma responsabilidade, uma articulação por uma maior cidadania. Nós temos que ter uma maior qualificação da participação política no sentido mais amplo, não partidário, da sociedade como um todo. E a universidade tem um papel fundamental nisso.